Para todos, mais uma vez, boa tarde. São agora 16 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 15 horas em Cabo Verde, 17 em Angola, 18 em Moçambique e África do Sul. Sinta-se a atualidade às 4 da tarde, edição da jornalista Carla Henriques.
Termina neste dia o ultimato de 48 horas da CDAO para que se demitam os membros do governo da Guiné-Bissau, liderados por Faustino Imbali. A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental está reunida em cimeira extraordinária a analisar a crise política guineense. Com o ultimato, a CDAO tinha avisado avançar com sanções individuais contra quem não deixar o executivo, sanções que estão agora em debate na reunião que tem lugar na capital do Níger. O ministro moçambicano da Defesa veio exortar o exército a assegurar a erradicação dos ataques no norte do país, ao justificar com a instabilidade armada a necessidade de Moçambique ter de continuar a munir com equipamento militar as forças de defesa e segurança. Anastácio Mutumu que fez o pedido.
Cabe-vos, igualmente, a tarefa de fazerem a vossa parte para assegurar, no conjunto de toda a instituição de defesa e segurança, a erradicação dos malfeitores que atuam em alguns distritos da província de Cabo Delgado, semeando medo e terror com ações macabras, desumanas, contra as populações indefesas e com interesses obscuros e a mando de desconhecidos.
As palavras do ministro moçambicano da Defesa na cerimónia de encerramento do curso de sargentos na província de Maputo. E o ministro da Economia e Finanças de Moçambique insiste que a reestruturação da dívida soberana não contraria o acórdão do Conselho Constitucional. Adriano Malayane reafirma que o acordo alcançado com os portadores de Eurobonds e a retoma dos pagamentos foi um passo necessário para resolver uma implicação legal. Malayane pede confiança ao referir que está a fazer de tudo para proteger o Estado moçambicano. A moeda nacional angolana, o kwanza, está a valorizar-se em mais de 7% em relação ao dólar desde o final do mês passado. Recuperação que resulta do facto das taxas de câmbio decretadas recentemente pelo Banco Central terem sido liberalizadas. Se no princípio do mês eram necessários cerca de 500 kwanzas para comprar um dólar, nos últimos dias os angolanos pagam 460 kwanzas para adquirir a moeda norte-americana. Após o anúncio de que a Morna foi classificada Património Imaterial da Humanidade pela Unesco, as autoridades cabo-verdianas explicam que o próximo desafio é a implementação de um plano de salvaguarda deste género musical. A diretora do Património Imaterial de Cabo Verde, que liderou o processo de candidatura, fez saber que a aprovação aconteceu em todos os níveis.
Após 4 avaliações, a Unesco considera que o dossiê está tecnicamente bem elaborado. A Morna consegue passar em todos os 5 critérios que habitualmente a Unesco utiliza. E a Unesco decidiu então pela inscrição da Morna. Em dezembro, que nós vamos ter, será apenas a proclamação da Morna como património cultural e material da humanidade. O que acontece é que sempre um mês antes do encontro, a Unesco notifica os Estados para que saibam de antemão se efetivamente vão passar diretamente, como aconteceu com a Morna, ou se há algum problema, por exemplo, que o Estado possa ter conseguido passar em 3 critérios, mas tem 2 critérios que não conseguiu. E neste caso, o Estado tem um mês para preparar a sua defesa. No caso da Morna, portanto, como já disse, não vai acontecer isto, nós passamos diretamente, portanto, será só uma questão de proclamação oficial da Morna como património da humanidade.
E sobre o plano de salvaguarda da morna, Sandra Mascarenhas explica que há ações em curso, mas o país vai ter de olhar para outras medidas.
Nós lançamos, por exemplo, um edital para a publicação de obras sobre a morna no próximo ano. Temos trabalhado muito com a camada juvenil, com as escolas. Nos próximos tempos já estará também a funcionar o concurso Jovens Cantam Morna, que é também uma iniciativa de transmissão, porque o IPC, enquanto instituição vocacionada para a defesa do património, tem uma valência que é trabalhar a morna sob o ponto de vista patrimonial. Mas há agora que redefinir esse plano no sentido de tentar trabalhar a morna sob outras perspectivas. Terá a perspectiva do mercado, que já se começou a trabalhar há muito tempo com a Sociedade Cavaliana de Música e a SOCA, mas também da perspectiva turística da coisa, da morna, porque efetivamente agora haverá uma exploração que tem que ser controlada, digamos, em parte, né? Porque não é só dizer que é morna e a pessoa canta e depois acaba por descontextualizar aquilo e vender aquilo como morna. Portanto, há um conjunto de medidas, um conjunto de ações que têm que ser trabalhadas.
Assim, esse é o plano de salvaguarda da morna, agora classificada como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco.
O essencial das notícias às 4 da tarde na RDP África, edição da jornalista Carla Henriques. Informação em permanência em rtp.pt/RDP África.